Onde o corpo encontra a mente. Margaret Waddington Binder, psicanalista e psicossomaticista. Depoimento a Luciana Medeiros. Há muitos anos, atendo como psicanalista pacientes que sofrem também de doenças orgânicas, crônicas, graves, com dores e mutilações, condições que acabam por desorganizar o aparelho psíquico. Eu diria mesmo que nos dias atuais, é raro que algum paciente procure um psicanalista e não traga, além das suas questões emocionais, algum mal-estar no corpo. A psicossomática psicanalítica, numa visão atual, vai muito além da abordagem terapêutica de tratar doenças provocadas pela mente ou pelas emoções. Aborda o ser humano como um todo, que adoece e também que se cura. As pessoas estranham quando aponto o curar-se como tão importante quanto o adoecer, como acontece, por exemplo, na minha experiência com pacientes de câncer. Fica evidente que quando acaba o tratamento efetivo externo, pode se instalar um sentimento de angústia e de abandono. E agora, quem está brigando por mim? Essa é a hora em que o paciente volta a assumir o comando da briga do seu corpo. A bola está com a sua cabeça, seu sistema imunológico. E como dar conta de tantas fantasias que já existiam, mas foram potencializadas ao longo da doença, muitas delas inconscientes? Alguns pacientes trazem, na chegada, um sentimento de vergonha, raiva. É como se não tivessem sido fortes o suficiente para não deixar aquilo acontecer. Outros precisam abrir mão de algum benefício secundário conseguido com a doença. Para alguns deles, o momento da doença é o momento em que o outro se interessa por você, às vezes equipes inteiras. O outro toca, dá atenção. O adoecer é sempre um momento de muita regressão e a terapia vai ajudar o sujeito a entender sua doença, o papel dela na sua vida, como incluí-la em sua história. Recebo muitos pacientes encaminhados por médicos que acreditam no benefício de estar mentalmente harmonioso e equilibrado para se sair muito melhor da doença ou ultrapassar momentos de grande tensão. Por exemplo, uma pessoa vai ser transplantada, mas há uma longa espera pelo órgão. Que fantasias acompanham aquele órgão tão esperado? O que aquele órgão trará do seu primeiro dono? Veja um paciente chegando depois de uma cirurgia de câncer com dreno. É muito interessante observar que, a princípio, aquele dreno é precioso. A pessoa o acomoda numa almofada. Tudo está contido ali. O paciente precisa mostrar pelo que está passando. Mas o surpreendente é que, em pouquíssimo tempo, não se fala mais daquilo. E a vida emocional ocupa aquele lugar por inteiro. Ou ainda, aquele paciente que faz diálise e traz a agulha para que eu veja o seu tamanho, mostra a fístula em seu braço. Mas logo estamos falando das outras fístulas, buracos, sentimentos de dependência, vazios que a vida deixou. É comum trazerem exames físicos, porque essa é a forma como muitos têm vivido. Vão a médicos e mais médicos, sua história é contada através de números, gráficos e imagens. Eu olho. Deixo a pessoa falar sobre aquilo, mostrar seus exames. Agora, o que você quer me contar de você? E trabalhamos a história, a vivência traumática, o momento difícil. E muitos se surpreendem com o fato de que há uma história que acompanha todo aquele adoecer. O oposto vale aqui. Já recebi telefonemas de médicos me agradecendo por ter pedido a um paciente que fosse ao seu clínico ou especialista, que checasse o coração ou que fizesse endoscopia. É uma norma para o meu trabalho. Sempre que alguém chega com sintomas orgânicos importantes, peço checagem clínica para conferir se a pessoa está com alguma doença ou mesmo se o estado emocional já causou danos físicos, para a gente trabalhar à vontade, em segurança, sem medo. Já tive pacientes de quase 100 anos. Uma delas vinha duas vezes por semana e a família não entendia. Mamãe, você está indo lá a essa altura para quê? E essa senhora respondia: olha, vocês não sabem nada. Um minuto de verdade vale a vida toda. Escrevi há alguns anos o artigo O Rei e a Omelete de Amoras. É o caso de uma paciente que tive, estrangeira e idosa. Ela não queria mais seguir no tratamento de um câncer avançado e me procurou. Estava ficando cega, muito regredida, mas veio mesmo assim despedaçada. Às vezes, eu abria a porta e pensava: o que ela espera que eu dê? Em determinada sessão, ela foi falando e eu acompanhando. E, de repente, me dei conta de que ela estava falando em seu idioma natal. Não sei uma única palavra do idioma dela, mas eu estava absolutamente dentro da conversa, entendendo tudo, em parceria. Fiz ali uma interpretação sobre a saudade que ela, naquele momento, sentia da mãe. Uma mãe maravilhosa, que em tempos de guerra, de privação absoluta, em que eles só tinham farinha de trigo na despensa, fazia biscoitos de borboleta, urso, estrela. As crianças riam e tentavam adivinhar qual seria a forma do biscoito. É claríssimo que antes da morte se forma uma última díade, uma última dupla, se a pessoa tiver quem se ofereça para essa dupla. Os analistas que atendem esses pacientes precisam ser capazes de se oferecer para formar essa dupla, que é muito semelhante à primeira dupla da vida, mãe e bebê. Parceria é a palavra-chave. Uma boa e bela parte do trabalho do analista é testemunhar a existência do outro, ouvir dele o que nunca contou para ninguém, nem para si mesmo. Aquilo ganha realidade, aquilo existe, e se alguém pode escutar, é porque pode ser suportado. Isso porque, no caso da pessoa que traz o drama absoluto, eu vou morrer. Em geral, ninguém ao redor quer escutar. A família vai falar: imagina, você está melhorando. Aqui ele me diz: Margarete, eu vou morrer. Eu escuto. Respondo: e o que você acha disso? O que você sente quando pensa que vai morrer? Construímos juntos o lugar onde ele pode falar de verdade com o interlocutor, que não vai fugir. Pelo contrário, vai se oferecer para ir junto até o final. Aquela pessoa sabe que vai estar acompanhada. Vejo profissionais de saúde que focam um sintoma, um membro, um órgão, e não consideram que aquela pessoa tem uma história. Felizmente, acho que muitos médicos estão mudando, começando a perceber que precisam enxergar e tratar a pessoa inteira. Tenho experiência como paciente de ir ao médico uma primeira vez, voltar depois com exames, ir de novo e não ser examinada nenhuma das vezes. E aí pergunto: mas o senhor nunca examina o paciente? E já ouvi em resposta: não é necessário, tudo que eu preciso ver está aqui nos exames. Uma vez eu ousei perguntar: o senhor não acha que o toque do médico seja benéfico? E ele não entendeu que o curador, o médico que toca em você, em seu corpo, o médico que chega perto, este é fundamental. Médicos são pessoas que atendem pessoas, e me parece, poucos se submetem a uma investigação de si próprios. Muitos não têm as questões internas trabalhadas. Na dor, na fragilidade e na morte, eu lido com a minha dor, a minha impotência, a minha fragilidade, a minha finitude. Quem evita olhar para tudo isso em si, ergue um muro. É como se todos os aparelhos diagnósticos e exames de laboratório ficassem entre esse profissional e o paciente. Essa é uma queixa comum. Há pacientes com dor, urticária, alergia, que marcam consulta, vão ao médico, voltam para casa com receitas, pedidos de exames e ficam bem, sem fazer nada. Precisavam de alguém que os recebesse como pessoas, os escutasse, que os reconhecesse como seres humanos, de subjetividade única. A primeira paciente terminal que atendi em quase 40 anos de clínica era uma moça jovem, linda, vistosa. Internada, se mantinha em estado de fúria, não deixava ninguém chegar perto dela, nem para examinar. Não queria nada comigo também. Numa ronda de médicos, ela disse: doutor, fala a verdade. Eu sinto que vou morrer. E o chefe da equipe respondeu: não, fulana, quem te operou fui eu. Sei como você está. Eles numa alegria falsa e ela querendo falar da morte. Eles saem, ela se vira e me fala: e depois, quem precisa de psicólogo? Sou eu? Ainda internada, me chamava por nomes aleatórios: Ana, Márcia, Tereza. Não, fulana, eu sou Margarete. O que tinha acontecido para que não dessem a ela uma identidade? Ela então me contou que na fila das macas, na porta do centro cirúrgico, ela era a maca 3, que ia para a sala 4, não a fulana que estava aterrorizada. Essa paciente chegou a sair do hospital e vinha ao consultório. Perguntava sempre: Margarete, quanto tempo você acha que eu tenho? Eu respondia: a gente nunca sabe. Sabemos que você está com uma doença muito avançada. A realidade que era negada por aquela equipe médica. A essa altura, a irmã dela, uma bailarina, foi atropelada e morreu. Você tinha toda a razão. Não sabemos, ela disse. Chegou perto da janela. Isso me emociona até hoje. E falou, estou me despedindo de você vendo o sol, a vida. E eu respondi, é, você agora pode morrer, porque está viva. De outra vez, atendi um senhor que mal conseguia falar. Só chorava, lívido. Doutora, preciso contar uma coisa. Eu vou morrer. E chorou, chorou, até que eu falei, presta atenção um minutinho, porque eu também quero contar uma coisa. Nós todos vamos morrer. Ali, ele entendeu que esse é um barco que todos vamos pegar, uma viagem que faremos todos. O que é importante? Como me preparo para ela? Como faço a minha mala? O que eu levo nela? E o que deixo para trás? A pandemia, aliás, trouxe incerteza para todo mundo. Médicos, analistas e pacientes na mesma situação, com medo. E com a morte nos calcanhares. Os profissionais de saúde viveram o impasse de não haver tratamento nem cura. Eu não sirvo para nada. Na psicossomática, como a entendemos hoje em dia, partimos do princípio de que qualquer um pode adoecer a qualquer momento. De que recursos, de que ferramentas cada um dispõe para enfrentar desde um tubo de ressonância até uma quimioterapia, um transplante. É uma negociação o tempo todo, de corpo e mente. Acho que o pulo do gato da psicanálise e da medicina é esse encontro. Há uma crença popular muito cruel. Fulano fez um câncer, provocou um AVC, detonou um infarto. Não é raro receber pacientes culpados, envergonhados. Não é nada disso. Existe no mental emocional uma dinâmica sofisticada, muito econômica, que determina quanto de energia psíquica cada um pode distribuir e que caminhos tem para ela. Quando essa energia não encontra um caminho mental de pensamento, se manifesta também no corpo. Uma pessoa super estressada fica gripada, tem dores de estômago, diarreia, não consigo processar, processo com o corpo. Isso nos fala dessa comunicação, sou corpo e cabeça, físico, emocional, mental. Doenças são expressões que dependem de muitos fatores, ambientais, comportamentais, genéticos, hereditários, gatilhos. Quem traz um aparelho psíquico sem recursos, mal estruturado no início da vida por qualquer razão, pode não conseguir negociar as forças internas e, com isso, tenderá a adoecer mais e de forma mais grave. Toda vez que temos alguma coisa no corpo, vamos tê-la mentalmente também. E vice-versa, o mental também se expressa no corpo. O ser humano é um conjunto. Meu trabalho de graduação como analista efetiva se chamava posso entrar com o meu corpo ou devo deixá-lo na sala de espera? Para alguns terapeutas, tudo é mental, tudo é psíquico, tudo é emocional. Não é. Às vezes a questão mental é muito forte, não encontra expressão e vai tender a usar o corpo. Às vezes, é o corpo quem traz suas questões. Às vezes, para aquele sujeito que teve seu aparelho mal constituído nos seus primórdios, o sofrimento é grande demais, persistiu tempo demais, ninguém pode processá-lo facilmente. Felizmente, há um movimento multidisciplinar que vem crescendo em importância. Um dos caminhos para o diálogo é o estímulo à expressão dos pacientes e o aprimoramento da comunicação dos médicos com eles, com as famílias e, principalmente, consigo mesmos. É curioso. Um sintoma clássico do paciente psicossomático é a alexitimia, a incapacidade de nomear sentimentos. O que você está sentindo? Uma coisa aqui. A pessoa aponta para o centro do peito. É angústia. Emoções que não têm nome. Na hora em que aquele sentimento ganha nome, ele é iluminado. E eu estimulava, sim, que as pessoas registrassem tudo. Ah, não tem nada para dizer. Claro que tem. A que horas você acordou? Que dia é hoje? O que veio no café da manhã? Quem é a enfermeira? Quando você fala ou escreve, acessa uma estrutura. Aquilo se ancora na realidade que a pessoa está vivendo. Já propus a elaboração de diários para situações de internação hospitalar em que não havia privacidade. A pessoa aceitou imediatamente e manteve a escrita até morrer. E eu chamava o diário de meu coterapeuta. Fazia parte das consultas. Para finalizar, nós, psicanalistas psicossomáticos, trabalhamos num lugar quase invisível, mas povoado por coisas que não puderam ser representadas. Um lugar onde o corpo encontra a mente. Margaret Waddington Binder é membro da Associação Psicanalítica Internacional, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, membro titular do Instituto de Psicossomática de Paris, membro da Associação Internacional de Psicossomática Pierre Marty e do grupo de pesquisas Sandor Ferenczi.